Olá, pessoal. Eu sou Tatiana Deino e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciada nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos. Portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Bom dia para quem está comemorando o dia de hoje do jeito certo, tomando um cafezinho. Seja ele quente, frio, com leite, sem açúcar, descafeinado, o que importa é tomar um café, até porque hoje é o dia mundial dele. Nós, brasileiros, amamos um cafezinho, não é? Mas vocês sabiam que não são os brasileiros que lideram o ranking dos cafeinados? Pois é, a Finlândia é o país que mais consome café per capita, de acordo com o relatório mais recente do World Population Review. Enquanto a Jamaica é reconhecida por oferecer a melhor qualidade versus preço com seus grãos. O maior produtor mundial é o Brasil, com uma produção média de 3 milhões de toneladas por ano, seguido da Colômbia. Já o café mais caro do mundo é produzido na Indonésia, nas Filipinas e no Timor-Leste. O nome de seu grão é Kopi Luwak. 450 gramas de Kopi Luwak custa em média $600 ou R$3.000. Agora, e se eu disser a vocês que em 1993, um simples copo de café vendido no McDonald's saiu bem mais caro do que isso, mas não por conta da qualidade do grão, e sim por uma outra questão de qualidade, se é que podemos considerar assim. Curioso isso, né? Bom, é a terrível história desse café que eu vou contar hoje a vocês, aqui no primeiro caso civil contado no Café Crime Chocolate. Preparados? Então, aproveitem e passem um cafezinho. Mas já vou avisando que ele não seja muito quente dessa vez. E bora ouvir a famosa história de Stella Liebeck e o polêmico café do McDonald's. Stella May Shreve Liebeck nasceu em Norwich, na Inglaterra, no dia 14 de dezembro de 1912, filha de Robert e Ethel Shreve. Antes mesmo de Stella completar 2 anos, a Primeira Guerra Mundial teve início. Assim como muitas outras famílias, a de Stella perdeu sua moradia e se viu pulando de abrigo em busca de alimento e segurança. Em agosto de 1915, Stella, já com 3 anos, ela e seus pais tiveram a sorte de ganhar passagens grátis para embarcar no último navio americano autorizado a atracar na costa britânica naquele período. Como seu pai era mecânico e os Estados Unidos tinham uma carência de profissionais nessa área, a família de Stella se estabeleceu em uma cidadezinha ao norte de Buffalo, a poucos passos da fronteira com o Canadá, ali nas Cataratas do Niágara. Poucos anos depois, Ethel engravidou e teve mais uma menina chamada Marilyn. Stella, já com 6 anos, ajudava muito a mãe a cuidar da irmãzinha e a família era muito unida, apesar dos pais trabalharem bastante. Por mais que Stella tenha sido criada para ser mãe e dona de casa, ela não desperdiçou nenhuma oportunidade de estudar e completou o ensino médio, graduando como professora primária. Sua estatura baixa e aparência frágil e delicada não representava sua personalidade. Determinada e muito independente, Stella não deixava que a pressão social voltada ao matrimônio na época a desviasse de seus objetivos, que era de ajudar seus pais financeiramente e escolher um amor ao invés de ser escolhida. E essa determinação valeu a pena. Aos 32 anos, considerada tarde para a época, Stella conheceu Henry Liebeck, da mesma idade que ela. Os dois realmente tinham muito em comum e foi inevitável que eles se apaixonassem. No ano seguinte, os dois se casaram. Mesmo casada, Stella nunca deixou de trabalhar. Eventualmente, eles se mudaram para o sudoeste do país, no estado do Arizona, e tiveram 3 filhos. Os anos foram se passando e, para a alegria dos dois, vieram também os netos. 9 netos. Aos 78 anos, Stella perdeu seu único e grande amor. Henry faleceu em um hospital em Albuquerque, New Mexico, onde eles estavam morando nos últimos anos, para ficar mais próximos da filha mais nova e dos netos. Seguir adiante, sem seu companheiro de anos, estava sendo certamente difícil. Mas Stella tinha muito ainda pela frente. Ela era uma idosa ativa e muito presente na vida das familiares. Sua casa ficava em Albuquerque, onde sua filha Judy morava, e apesar de morar sozinha, Stella estava sempre na casa da filha, ajudando com tarefas, acompanhando netos em atividades e participando ativamente da vida e da rotina deles, principalmente ao ter se aposentado. Mas, infelizmente, para a dor e tristeza de Stella e sua família, essa rotina toda viria a terminar de forma dolorosa por conta de um simples café. No dia 27 de fevereiro de 1992, Stella Liebeck, aos 79 anos, sentou no banco do passageiro do Toyota Probe de seu neto Christopher, a caminho do aeroporto para levar seu filho mais velho, que tinha ido a Albuquerque visitá-los. O voo dele era bem cedinho, mas Stella fez questão de ir com os dois até o portão de embarque. Na volta para casa, Christopher perguntou para a avó o que ela achava deles passarem num drive-thru para pegar um café. Aquela manhã de inverno estava especialmente fria e pedia um cafezinho. Mas antes, deixa eu explicar direitinho a vocês como é o consumo de café nos Estados Unidos. Pois ele é bem diferente do costume brasileiro e esse detalhe é bem relevante ao caso. No Brasil, a maioria toma seu primeiro cafezinho do dia em casa durante o café da manhã. Aquele café coado, colocado na garrafa térmica, quente, depois misturado com leite ou não, mas sempre numa xícara, numa caneca de vidro, porcelana, cerâmica, algo assim. Outras pessoas, principalmente se for paulista, preferem sair de casa de jejum e parar numa padaria para um delicioso pão na chapa com um pingado, que é um café com leite servido no copo americano. Depois me contem se onde vocês moram também existe essa tradição do pingado. Bom, em resumo, gente, a grande maioria dos brasileiros se sentam para tomar seu café, mesmo que às pressas. O fato do café consumido no Brasil ser mais forte, uma dose gira até em torno assim, de 50 ml, pelo que eu pesquisei, contribui para que o ato de se tomar café no Brasil seja algo consideravelmente rápido. Já o norte-americano tem o costume de tomar um café bem mais diluído, quase como se fosse um chá, em doses médias de 400 ml, 8 vezes maior do que a dose do Brasil. Pensem naqueles copos gigantes de café que vocês certamente já viram em filmes ou nas cafeterias aqui dos Estados Unidos, tá? Bem essas. Agora, assim, imaginem o tempo que uma pessoa teria que ficar sentada tomando café da manhã até terminar esse quase 0,5 litro de café. Muito tempo, né? País capitalista, aquele rush todo, tendo que sair para trabalhar, não dá, né? Não é à toa que em muitas residências americanas é o suco de laranja que reina nas manhãs. Mas, e aí, como fica a dose de cafeína? Como obter energia para trabalhar 8 horas apenas com uma pausa de 15 a 30 minutos para o almoço? Levando, claro, aquele copão de café consigo aonde quer que vá. Pensando nisso, um empresário de Portland, no estado de Oregon, abriu em 1990 o primeiro drive-thru de café e a ideia viralizou. O sucesso foi tão grande que em poucos meses, grandes franquias estavam implementando a ideia. O Starbucks, o Dunkin' Donuts e, por que não, McDonald's. A ideia era ainda novidade quando, em 1992, Stella e seu neto passaram no drive-thru do McDonald's que ficava no número 5001 da Gibson Boulevard Southeast em Albuquerque. Stella pediu um café com creme, que era um pacotinho assim de leite em pó, e açúcar, que também vinha naqueles pacotinhos individuais. Quando o atendente entregou o copo e os acompanhamentos a Christopher, ele passou o copo para a avó e prosseguiu para estacionar o carro numa daquelas vagas ali da lanchonete mesmo, para que ela pudesse abrir a tampinha de café e colocar o creme e o açúcar dentro. Acontece que o carro, que era um Ford Probe, ano 1989, não tinha porta-copo. E Stella colocou o copo entre suas pernas, na altura da coxa, para abrir a tampinha. No que ela abriu, o copo, que era feito de um isopor bem maleável, amassou, virando no colo, mais precisamente no meio das pernas de Dona Stella, a uma temperatura de 87 graus Celsius. Como ela estava vestindo uma calça de moletom, o tecido absorveu parte do café, o mantendo em constante contato com a pele, escaldando-a e estendendo o tempo de queimadura. Sob imensa dor, Stella entrou em choque e foi levada pelo neto a um pronto-socorro que ficava a 15 minutos dali. Ao dar entrada, a equipe de triagem avisou-os que eles tinham acabado de receber duas ambulâncias com vítimas de um acidente de carro e toda a equipe de trauma estava ocupada. Dona Stella teria que esperar pelo menos mais uma hora. Nesse momento, seu neto, Christopher, a colocou de volta no carro e correu para um outro pronto-socorro. E por conta do trânsito, isso demorou 45 minutos. Durante esse tempo todo, Dona Stella, já sem a roupa de baixo, enrolada em um lençol velho que o neto tinha no carro, agonizava de dor. Ao chegar no hospital, ela foi diagnosticada com queimaduras em 16% do seu corpo, sendo essas queimaduras consideradas de terceiro grau em 6% do corpo, tá? Concentradas principalmente na coxa, região da virilha, órgãos genitais, nádegas e região do baixo ventre. As enfermeiras que a trataram apresentavam lágrimas nos olhos quando conversavam com Christopher. Era duro imaginar a dor de Dona Stella. Sua internação durou 8 dias e ela teve que passar por um debridamento, mais conhecido por raspagem de pele, um procedimento super doloroso, seguido de enxertos e cirurgias para inserção de um catéter urinário e outro intestinal. Além de toda a dor, a Dona Stella, com quase 80 anos, teve que ficar deitada em uma posição super desconfortável, a qual vocês já podem imaginar, e ter que toda hora receber visita de médicos, enfermeiros e especialistas em seu leito para checar suas partes íntimas, que eu imagino que possa ter sido super desconfortável, porque é desconfortável para qualquer um. Mas, especialmente, para uma senhorinha de quase 80 anos, nascida em 1912. Meu coração dói só de descrever aqui para vocês os ferimentos dela. Então, imagine estar em sua pele. Durante o período de internação, Stella perdeu 9 quilos e 100 gramas, o que representava 20% do seu peso total. Ao receber alta, a recém-aposentada, que tinha 1,53 m de altura, estava pesando 38 quilos. Inicialmente, através de seus familiares, Stella procurou a rede McDonald's pedindo $20 mil para cobrir as suas contas médicas e um gasto projetado referente ao tempo que sua filha deveria ficar em casa sem trabalhar cuidando dela. O cálculo foi feito assim. O valor da internação e das cirurgias deu R$10.500. As despesas médicas futuras previstas, como exames, remédios e terapias, R$2.500. A perda de renda de sua filha por um período de um ano para cuidar dela, aproximadamente $5.000. Totalizando, em média, R$18.000. R$2.000 a mais foi calculado para cobrir impostos. E veja bem, gente. Não tem aí nenhum dólar a mais por danos psicológicos. Naquela época, Dona Estela estava aposentada há 10 meses e, apesar da idade, ela era super ativa. Ela não tinha auxiliar doméstica, não tinha jardineiro e fazia tudo sozinha, não só para ela, mas vira e mexe ajudava a filha na casa dela também. Agora, além de não poder mais ajudar, ela dependeria de ajuda. O McDonald's, por sua vez, que nos dois anos anteriores, tá, 1990 e 1991, lucrou quase US$1 bilhão, se recusou a ressarcir Stella e, ao invés dos US$20.000 que ela pediu, eles ofereceram a ela 800. E não mais do que isso. US$800, gente. Nem mil. Stella, então, procurou um advogado e tentou fazer um acordo com a rede de fast food, mas não obteve sucesso. Talvez o McDonald's estivesse esperando que Stella desistisse, mas isso não aconteceu. O descaso deles a deixou mais decepcionada. Sendo assim, o advogado Reed Morgan, que a representava, entrou com uma ação judicial contra a empresa, alegando que eles foram extremamente negligentes em sua forma de servir um copo de café que foi oferecido sem o menor cuidado. O termo legal usado pelo advogado em sua acusação formal foi negligência grave, que significa que alguém fez ou deixou de fazer algo de maneira imprudente, ignorando as consequências. Ele alegou que a lanchonete ofereceu a ela um café perigosamente quente em um copo extremamente cheio e não apropriado para ser consumido nem em uma mesa, quem dirá, em um carro ou onde quer que seja, imagine num drive-thru. Em sua ação, o advogado pediu US$300.000, pois, segundo ele, a qualidade de vida que Stella teria em seus últimos anos de vida e os riscos de saúde que aquela série de queimaduras a faria correr demandaria um valor que pudesse cobrir futuros tratamentos por anos. Sem contar que, a esse ponto, ela também teria que arcar com os honorários advocatícios dele. O McDonald's, mais uma vez, se recusou. A ação, então, foi parar na mesa de um mediador do Estado, que sugeriu o valor de US$225.000. Mas, mesmo assim, o McDonald's se recusou a pagar, levando o caso ao tribunal. A esse ponto, o caso já tinha chegado à imprensa. E, ao contrário do que vocês ouvintes podem estar pensando, muitos foram levados a acreditar que Stella era o monstro da história. A forma como a imprensa compôs suas manchetes deu a entender que Dona Stella estaria das duas uma. Ou exagerando para tirar dinheiro de uma corporação, ou fingindo tudo, tendo derrubado ela mesma intencionalmente o café para ganho financeiro. Houve até revolta contra o juiz que permitiu que o caso avançasse. Pois bem, para preparar o caso, foram tomados muitos depoimentos de ambos os lados. A posição que o advogado de Stella assumiu foi que não só o café do McDonald's era servido a uma temperatura perigosamente alta, de 85 a 87 graus Celsius, mas que o McDonald's sabia disso há anos e já tinha até pago indenizações várias outras vezes. Isso mesmo. Sabe aquela bagatela de US$800 que eles ofereciam quando algum acidente acontecia? E eles ofereceram também a Dona Stella? Bom, até aquela data, O McDonald's já tinha pago essa quantia a mais de 700 clientes. Gente, isso soma um total de $560 mil. E mesmo assim, eles não mudavam nada em suas práticas de preparo e venda. O julgamento começou em 8 de agosto de 1994. Para ser justa, em toda a minha pesquisa, parece que o McDonald's, através de seus representantes, não só não tinha uma defesa montada, como também não tinha respostas às perguntas que lhes eram feitas. Algumas de suas alegações, através de seus advogados, foram ainda mais tarde provadas como não sendo verdadeiras ou pareciam ser nada mais do que uma forma de poupar dinheiro. Resumindo, a única razão pela qual o McDonald's não aceitou o acordo inicial, aquele de $20 mil de despesas da Dona Stella e de sua filha, era porque eles simplesmente não queriam gastar além do que havia sido estipulado em seus orçamentos. Na verdade, eles nunca imaginaram que o caso chegasse a ir para o tribunal. Em suas planilhas orçamentárias, eles tinham um valor pré-determinado para ressarcimentos por acidentes e a coisa funcionava meio que assim. Um cliente vai, se queima, ou escorrega e cai na loja, prende o dedo na lixeira, algo assim. Aí vai atrás deles reclamando e eles respondem com uma oferta de $800 e não se fala mais nisso. Uma negociação rápida e que não existe advogados caros, nem nada de justiça. Qualquer empresa seguradora pode administrar essas ocorrências para eles. Agora, caso em última instância um desses clientes abrisse um processo contra eles, nesse caso, eles achavam que teriam outras empresas, bem como meios de comunicação e até políticos a favor deles. Afinal de contas, existe todo aquele lobby das grandes corporações. Só que, para o azar deles, isso não aconteceu. Durante as audiências, foi descoberto, através de documentos e testemunhas, que entre 1982 e 1992, houve mais de 750 incidentes relatados de pessoas que sofreram queimaduras, todas causadas pelo café do McDonald's. Ficou comprovado também que a rede McDonald's estava ciente do problema, mas disse que os incidentes, não eram motivo para eles reavaliarem suas práticas em relação à temperatura do café. Inclusive, o Dr. Robert Neff, especialista contratado pelo McDonald's, chamou o número de queimaduras reportadas até aquele período de insignificantes. E Chris Appleton, representante administrativo da rede, alegou que a empresa tinha assuntos mais urgentes para tratar do que pessoas sendo queimadas pelo café. Ele afirmou ainda estar ciente do fato de que, caso o consumidor bebesse o café imediatamente ao recebê-lo, ou seja, na temperatura na qual foi colocado dentro do copo de isopor, ele iria e não poderia iria queimar a boca e a garganta. A explicação deles para essa afirmação absurda era que muitas pessoas gostavam de comprar o café pelo drive-thru para beber quando chegasse no trabalho. E nesse caso, o café ainda estaria quente. Só que nunca na história do McDonald's houve a política de entregar o café ao cliente e avisá-lo que ele deveria beber o café daqui a meia hora, uma hora, e não imediatamente. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre café. É para estar quente, certo? A menos que você queira ou até goste de um café frio como eu. Mas, considerando que a maioria gosta de café quente, se esse quente foi quase que fervente e servido em um copo maleável e cheio até a boca, mas Gente, quando eu digo chego até a boca, é assim, daquele jeito que não sobra nem espaço para uma colherinha de açúcar, tá? Você não gostaria, nesse caso, de ser pelo menos avisado? Não teria que, sei lá, não deveria o dever de uma empresa ser o de informar seus consumidores quanto ao perigo de uma queimadura grave? E que, por mais que, de repente, uma queimadura não seja tão grave, mas ela é dolorida. Enfim, o que parece é que o McDonald's simplesmente confiou no fato de que seus consumidores saberiam que o café deveria estar quente e como segurança mínima. Na época, eles colocaram apenas um minúsculo aviso em seus copos mal fabricados, né? Na época também, tá? Vale dizer que na época. E esse aviso dizia apenas, abre aspas, conteúdo quente, fecha aspas. Bom, no tribunal, o advogado de Stella conseguiu fornecer evidências de que o café servido na temperatura mantida pelo McDonald's era um pouco abaixo da temperatura da água fervente, a 100 graus. Eles forneceram evidências por meio de médicos de que, a uma temperatura de 87,7 graus, uma queimadura grave pode começar em 3 segundos. A 82 graus começa aos 15 segundos. E a 71 graus, 20 segundos. Sendo assim, 3 segundos provavelmente não teria sido tempo suficiente para Stella ter conseguido sair do carro e tirar a roupa encharcada de café. O júri considerou que, em primeiro lugar, o McDonald's não avisou adequadamente o consumidor sobre o quão quente estava seu café e não providenciou segurança em sua embalagem. Eles também sentiram que a empresa não havia levado a sério as reivindicações anteriores a esse caso e reduziram o número de seus clientes a um número, literalmente a um número, em vez de reconhecer que existiam pessoas reais por trás desses números que haviam sido realmente prejudicadas. Em essência, o júri achou que o McDonald's preferia os seus lucros do que a segurança de seu consumidor. Como esse não era um julgamento criminal, mas civil, ao invés de pena, falamos em finanças e punições. Existem dois tipos diferentes de danos que podem ser concedidos nesse caso. Eles são compensatórios e punitivos, tá? E danos compensatórios são contas médicas, perda de renda, dor e sofrimento. Os danos punitivos pretendem, em essência também, ser uma lição ao culpado e encorajar mudança. Nas alegações finais, o advogado de Stella falou sobre danos punitivos, que o júri poderia fazer a essa empresa global para mandar a mensagem certa ou dar a eles uma lição. O advogado destacou que só nas vendas de café, o McDonald's ganhava 1,3 milhão por dia. Isso como ganho bruto, tá? Então, eles sugeriram que os danos punitivos deveriam ser o dobro disso. Ou seja, o referente a 2 dias de venda de café. Mas, antes disso, o júri também precisava decidir se Stella tinha alguma parcela de culpa. Afinal de contas, o McDonald's não jogou o café nela. Foi ela que derrubou em si. Mas isso a dona Stella nunca deixou de reconhecer. Restava o júri decidir qual a percentagem de responsabilidade ela tinha. Esse valor viria dos danos compensatórios e não dos punitivos, porque isso é exclusivamente contra a empresa. No final, o júri considerou Stella sendo culpada 20% e o McDonald's 80%. O valor inicial estipulado pelo júri foi de $200 mil por danos compensatórios, mas tirando 20% desse valor, chegou a um final de 160 mil. a Estela, o McDonald's deveria, então, $2.700.000 referente a 2 dias completos de venda de café. Várias negociações começaram ali mesmo, durante a audiência, e antes do dia terminar, o valor já tinha sido reduzido a $640.000. Isso mesmo, gente, de 2 milhões e 700 mil, foi reduzido a 640 mil, tá? Eu nem vou citar aqui a jogada de advogados, entendeu? A qualidade dos advogados que essas empresas têm condição de pagar, né? Para vir com uma redução dessa em uma audiência, tá? Na mesma audiência, aliás. Mas, ao final, ambas as partes planejaram apelar e antes que um recurso pudesse ser decidido, essas duas partes concordaram com um acordo em sigilo, com o McDonald's proibindo a dona Estela de revelar a quantia, bem como proibindo-a de dar qualquer entrevista ou falar em público sobre o assunto para o resto de sua vida. Foi depois do veredito que a mídia realmente tomou conhecimento do caso e, embora o juiz já tivesse reduzido significativamente o valor antes mesmo deles saírem ali do tribunal, como eu disse, os 2,7 milhões concedidos a uma senhora idosa que derrubou o café nela mesma já tinham tomado conta dos jornais e manchetes garrafais. Entendeu bem, gente? Mesmo que a quantia não tenha sido essa e tenha sido bem menor. Aliás, a gente nem sabe porque a negociação final foi feita em sigilo. Foi isso que os jornais decidiram. Que seria legal colocar, tá? Porque venderia bastante e, né? Não tem coisa mais sensacionalista do que isso, né? Dona Estela se tornou motivo de chacota e foi considerada não apenas uma mentirosa golpista, mas também uma oportunista. A imprensa usou o caso dela para instigar uma reforma da responsabilidade civil em uma época onde os Estados Unidos estavam inundados de ações civis. Sabemos que boa parte dessas ações são exageradas ou até mesquinhas, mas o caso de Dona Estela claramente não era um desses. Bonito a imprensa criticá-la e chamá-la de gananciosa quando eles estavam embolsando uma boa grana com uma manchete sensacionalista e mal esclarecida. Alguns jornais até citaram que era a Dona Estela quem estava dirigindo o carro, tá? Dirigindo com um copo de café na mão, por isso ela se queimou. E também que ela mesma optou por ir até o hospital mais longe. Bom, isso sim é que é ação de mau caráter, né? Bom, Dona Estela ficou com a região afetada permanentemente desfigurada. Passou por 2 anos contínuos de tratamento médico e sentiu dores até sua morte, em 2004, aos 91 anos. Ela precisou de uma cuidadora até o fim de sua vida, mas nunca se arrependeu em ter levado o McDonald's à justiça. O estresse foi grande, mas ela inspirou não apenas seus netos e bisnetos, mas muita gente a avaliar com cautela as empresas e marcas com quem fazemos negócios todos os dias. O McDonald's demorou, mas acabou depois mudando seus copos, bem como suas tampas, para opções mais seguras. E existem relatos de que eles mudaram também, depois de anos e anos, a temperatura do seu café. Esse caso, gente, não é apenas sobre café quente, mas um caso quente em si. É aquele tipo de caso que faz nosso sangue literalmente ferver, porque deixa claro que a nossa vida, nossa saúde e nosso bem-estar está cada dia mais sendo trocado por moedas. A vinda da internet e o nascimento das redes sociais fez e continua a fazer cada dia mais que empresas sejam mais responsáveis com seus produtos e muito tem se conquistado em termos de qualidade de atendimento depois que a voz do consumidor conseguiu ultrapassar barreiras até mesmo da grande imprensa. Muitas empresas, inclusive, usam a mensagem do respeito ao consumidor como ferramenta de marketing, mas cabe a nós fiscalizar e buscar pelos nossos direitos com responsabilidade e honestidade, é claro. Caso contrário, todo mundo sai perdendo. Mas me contem agora o que vocês acharam deste caso e compartilhem as opiniões de vocês nas nossas redes sociais ou nos nossos grupos fechados de discussão. Nós temos um no Facebook e um outro no Telegram, tá? Eu espero as mensagens de vocês por lá. Ah, e uma outra coisa. Existem fotos dos ferimentos da Dona Estela, mas, embora ela tenha permitido a veiculação dessas imagens na época, ela fez isso porque estava sendo acusada injustamente de fraude e de ter causado a ela mesma esses ferimentos. Eu acredito que o simples fato de eu ter citado aqui direitinho esses ferimentos, conforme consta no laudo médico anexado ao processo, o qual eu pedi cópia junto ao condado de Bernalillo, já fica claro, né, o que ela sofreu e dispensa essas imagens fortes. Porém, quem tiver interesse, né, em ver, eu sugiro que pesquise no Google o nome dela, citando o caso de número CV-93-02419, tá? Eu vou optar por não publicar essas fotos, mas quem estiver na área médica ou na área de perícia e quiser dar uma olhada, é só pesquisar, tá bom? E agora eu vou indo, volto com mais um caso para vocês daqui 2 semanas. Espero que vocês tenham gostado da informação que esse caso aqui trouxe e que, em memória da Dona Estela, a gente possa curtir nosso cafezinho sempre com alegria, sabor e principalmente segurança. Feliz Dia do Café a todos vocês e até o próximo episódio.